Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta 63ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 13ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público presente, bem como dizer que todos são bem-vindos a esta casa. Nesse momento, convido o vereador Francisco Turcato para que faça a leitura bíblica.
Máximas da sabedoria. Boa fama vale mais que um bom perfume. Mais vale um dia de morte do que o dia do nascimento. Melhor é visitar a casa onde há luto do que a casa onde há banquete, porque ali está o fim de todo homem, e os vivos neles refletem. Tristeza vale mais do que o riso, porque a tristeza do semelhante é boa para o coração. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, proponho que seja dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Estando todos de acordo, coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Projeto de lei número 2245 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 55 mil. Projeto de lei número 2246 de 2022, que majora o padrão de vencimento e modifica as atribuições do cargo efetivo de fiscal sanitário e ambiental no âmbito da Lei Municipal nº 453, de 1990. Projeto de Lei nº 2247, de 2022, que dispõe sobre os cemitérios e os serviços fúnebres no município de Pejuçara e de outras providências. Projeto de Lei nº 2248, de 2022, que altera a Lei Municipal nº 2142, de 9 de março de 2021, que autoriza o Poder Executivo a firmar contrato para transporte de trabalhadores visando a geração de empregos e da outras providências. Requerimento nº 9 de 2022. Senhor Presidente, o vereador que o presidente subscreve no uso de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 19 do primeiro regimento interno desta Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem por meio deste requerer licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 10 dias, a contar de 22 de setembro de 2022 a 1º de outubro de 2022. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das sessões, em 14 de setembro de 2022, vereador Matheus Vilani Perlin. Pedido de providência número 34 de 2022. O vereador que apresenta e subscreve, conforme artigo 174 do regimento interno desta Câmara Municipal, solicita o Poder Executivo que faça um levantamento das empresas que prestam serviço de telefonia e internet no município e notifique as mesmas sobre existência de fios soltos ou amarrados nos postes. Justificativa: é importante notificar as empresas de telefonia e internet para que façam a manutenção de seus equipamentos e linhas de transmissão no município. Destacamos que há problemas com fios de distribuição e padrão divergente dos estabelecimentos nas normas vigentes. Seguidamente, há relatos de falta de sinal de internet e de linha telefônica, trazendo inúmeros problemas aos consumidores, a existência de fios cortados e pendurados nos postes de distribuição de energia são vistos em toda a cidade, bem como fios de altura abaixo do mínimo exigido. Dessa forma, é necessária notificação de tais empresas que prestam serviço ao município. Nesses termos, pede deferimento, sala das sessões, 5 de setembro de 2022, vereador Adriano Rodrigues da Silva. Pedido de providência número 35 de 2022. O vereador que apresenta e subscreve, conforme artigo 174 do Regimento Interno dessa Câmara Municipal, solicita que sejam realizadas ações alusivas ao Setembro Amarelo, prevenindo e orientando a população pejussarense sobre os sintomas e problemas das doenças que podem ocasionar o suicídio. Justificativa. O pedido é necessário, pois existem ações diversas sobre o tema e que estão sendo muito debatidas a nível nacional. Logo, indispensável a discussão no âmbito municipal, mesmo não tendo índices elevados de suicídio no município, se faz necessária a orientação para que o mesmo não seja elevado. Ainda se faz necessária a orientação de toda a população em virtude da abrangência das doenças que afetam não somente o paciente, mas também todo o currículo de convívio com familiares, amigos e colegas de trabalho, na certeza de um retorno positivo e que certamente já está sendo implementado. Faço as presentes considerações nesses termos, pede deferimento, sala das sessões, 16 de setembro de 2022, vereador Francisco Luiz Rui Júnior. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 87 de 2022, ao projeto de lei número 2244 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária e excepcional interesse público. Relator Bruno Lorenzoni, os demais vereadores acompanham o voto do relator, favorável à tramitação desta matéria. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, parecer número 72 de 2022, ao projeto de lei número 2244 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária excepcional interesse público. Relator Adriano Rodrigues da Silva, os demais vereadores acompanham o voto do relator, favorável à tramitação desta matéria. São estas as matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador Maurício? Não. Vereador Francisco? Não. Vereador Daniel? Vereador Bruno? Vereador Francisco? Vereador João? Vereador Adriano? Não. Vereador Cirneu? Não. Não há inscritos para o pequeno expediente.
Na condição de presidente, e cumprindo a determinação da conclusão do processo administrativo disciplinar número 01, vou fazer a presente a seguinte manifestação. Com encerramento do processo administrativo disciplinar 01-2022, que procedeu à investigação acerca da fala proferida pelo vereador Matheus Villani Perlin em sessão plenária ordinária no dia 1º de agosto de 2022, conforme previsto no Código de Ética Parlamentar Institucional e o Regimento Interno, passo a cumprir com o determinado pela Comissão de Ética. Em que pese não ter sido proferida a advertência verbal ao vereador investigado no dia em que usou da tribuna para proferir a fala, objeto da investigação, foi considerada determinação que consta no Código de Ética ao definir que as questões omissas utiliza-se da legislação federal em situações semelhantes, razão pela qual foi determinada a instauração do referido processo administrativo disciplinar, já que o processo legal é capaz de assegurar o princípio da ampla defesa. Nesse sentido, eu ressalto que a prioridade que os edis desta casa devem ter ao proferir suas falas, especialmente para que jamais deixem transparecer qualquer tipo de crime, discriminação ou até mesmo situação constrangedora a qualquer cidadão, há mais de 70 anos foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, declarando que, na carta, os povos das Nações Unidas proclamam de novo a sua fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana. Não podemos admitir situações de preconceito e discriminação contra qualquer ser humano. Assim sendo, procedo a referida advertência ao vereador Matheus Villani Perlin, diante de sua fala reproduzida em sessão plenária ordinária no dia 1º de agosto do presente ano, atentando para que situações como esta não se repitam no ambiente desta Casa Legislativa, devendo-se observar sempre o princípio do respeito com todos os cidadãos, de modo a não violar a dignidade da pessoa humana, bem como o cumprimento do papel que os vereadores desempenham conforme compromisso assumido perante toda a sociedade. Registre, arquive-se, sala das sessões, 21 de setembro de 2022. Serineu José Mantovani, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Convido o secretário agora para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador João, vereador Francisco, vereador Bruno, vereador Daniel, vereador Francisco, vereador Maurício, vereador Adriano, vereador Sirineu.
Não.
Há inscritos ao grande expediente.
Com a palavra o vereador Francisco Rui Júnior.
Boa noite, senhor presidente. Seu nome, cumprimento os demais colegas vereadores, seu João, que nos prestigia, nossas assessoras, e o público pejuçarense, aí, comunidade pejuçarense, que nos acompanha pelas redes sociais, aí, pela rádio Pejuçara. Vou iniciar comentando sobre os projetos de lei que adentraram essa casa no decorrer da semana passada, né? Temos o projeto 2248, que se refere a uma contrapartida pelos usuários do transporte que leva os trabalhadores às indústrias de Panambi, né? Então, teve um reajuste aí da empresa de transporte para alcançarmos esse valor. Então, o executivo propõe que também os usuários contribuam um pouco com esse reajuste, né? Então, no decorrer da semana, aí, vou procurar me inteirar mais e conversar também com esses trabalhadores aí de Panambi, né? A gente sabe que muitos utilizam, realmente é indispensável esse transporte público. Vamos ver como que vai impactar isso aí na vida deles, e para fazer análise melhor do projeto. Tem o projeto de lei 2246, sobre o reajuste do fiscal sanitário e ambiental, né? Isso aí também eu já tinha sido procurado pelo fiscal municipal, aí, que existe um projeto de lei a nível federal para equiparação aos agentes de saúde e epidemiológicos, né? Então, não sei quanto ao projeto de lei, se já foi aprovado ou não a nível de governo federal, mas certamente as funções se equiparam e o trabalho desempenhado por ele também é muito significante para o nosso município. Quem acompanhou aí uma reunião sobre os resíduos sólidos no município, né, conseguimos... alcançamos níveis aí que na nossa região somente Pejuçara conseguiu alcançar a qualidade de água e a qualidade na coleta desses resíduos sólidos na região. Então, certamente, ele está desempenhando uma função muito importante e com grande êxito. Então, vamos analisar com bons olhos aí, quem puder também analisar esse projeto federal aí, para ver quanto a essa equiparação, também é extremamente necessário para analisarmos esse projeto. Quanto à abertura de crédito especial, adicional especial de 55 mil, né, eu não recebi, segundo o que consta no projeto, é por uma orientação repassada pelo Tribunal de Contas. Se pedir ao presidente que seja oficiado aí ao Poder Executivo para que nos junte essa orientação do Tribunal de Contas aí para uma melhor análise, né, desse projeto, para que no decorrer da semana possamos analisar melhor também. Chegou um projeto aí que, quando eu trabalhei no Executivo em 2012, aí se discutia muito, né, sobre o cemitério municipal, né? Então, recebemos hoje o projeto que vai orientar aí a distribuição desses terrenos aí, e pela olhada rápida que eu dei aí hoje, são valores que variam de 2 a 3 mil até 20 mil reais o terreno. E tem alguns padrões de construção que eu olhei o projeto que o Executivo tinha nos passado há um certo tempo. Então, vamos analisar também esse projeto, que também é extenso, né, assim como aquele das agentes de saúde, para que possamos viabilizar o acesso a toda a população, né? Tem espaços aí de valores maiores e de valores menores. Então, vamos tentar analisar aí e conversar com a população, ver se conseguimos aprovar ele dessa forma, se temos que fazer alguma alteração. Hoje, então, temos a votação do projeto de lei 2244 para contratação de um professor de educação infantil. Então, tem o meu apoio para EMEI Maria Schuster. Então, espero que seja aprovado e que logo esse profissional realize seu desempenho, suas funções lá para o melhor andamento das atividades. Também fui parado hoje por um munícipe aí da necessidade de uma lixeira, né? Estão sonhadas lixeiras aí que nós pedimos muito aí nessa tribuna, incomodamos aí o Executivo, mas realmente é uma que foi retirada do local em frente ao Rigonato. Acredito que alguém já tenha pedido, mas enfim, liguei pro Celso Tassotti aí, ele falou que já vai providenciar no decorrer dessa semana, né? Então, mais um problema sanado aí pelo Executivo por intermédio dessa Casa Legislativa. E logo, em breve, aí teremos um mercado novo, então, na cidade também, né? Vai ter uma necessidade imensa aí a instalação dessa lixeira. Gostaria de pedir ao presidente também que seja marcada uma reunião com as agentes de saúde, né? Muitos de nós compareceram a uma reunião no gabinete da prefeita aí para apresentação do projeto, né? Mas eu acho necessário também nós ouvirmos ela. Não pude ficar em toda a reunião, e eu sei que deu umas confusões lá, né, com as agentes quanto ao projeto, né? E também pedir novamente aí a nossas assessoras que façam a pesquisa nos municípios da região, e já pedi nessa casa, já pedi, mas ainda não recebi o material, para ver o posicionamento dos municípios vizinhos, para ver como que estão pagando esses recursos, esse aumento, se estão pagando, se não estão, se houve corte de alguma coisa ou não, para que nós possamos lapidar melhor, então, esse projeto de lei que adentrou a essa Casa Legislativa também. Gostaria de comentar aí sobre o projeto Bola na Rede, então, né, também, que é, teve nesse final de semana um campeonato em Ijuí, né, terceiro Copa Lucileia Minuso de futsal feminino, né, que tivemos, então, como campeãs aí o projeto Bola na Rede de Pejuçara, e vice-campeão o Greminho de Condor. Então, parabenizar toda a equipe aí, toda a artilheira Ana Júlia aí, Camargo, e toda a equipe aí que desempenha essa função importante aí, levando o nome de Pejuçara a toda a região, né? Por um custo zero aí, né? Isso que é o mais importante, a dedicação desses profissionais aí a esse esporte que está mostrando resultado, né? Parabéns a todos os envolvidos aí, o Ismael e todas as meninas que participaram desse campeonato. Mais uma vez, então, também sofremos aí no município com a falta de água, né? O nosso radialista, o Jarbas Vargas, aí, faz a ponte aí entre o executivo, a dona Cláudia aí da coordenadoria de Panambi, né? Coordenadoria da Corsã, e conseguiram resolver alguns problemas. Mas não sei quanto ao resto da população, mas eu, só na semana passada, em um dia, por 3 vezes faltou água, no mesmo dia. Daí, nas 3 vezes, fiz a reclamação, protocolei, vamos ver se surte efeito, hein? E também pedi à população aí também que não adianta nós reclamarmos um para o outro, né? Temos que procurar as vias legais, abrir o aplicativo da Corsã, ou ligar para o 0800, mas o aplicativo agora, até 2 meses atrás, não estava funcionando, mas agora voltou a funcionar. Tá? Quem quiser fazer uso, baixa aí no seu smartphone aí e faz o registro das reclamações, que é interessante, né, para quem opera esse sistema e saber que tem muitas demandas em Pejuçara, senão todo mundo reclama para o Jarbas lá e o Jarbas faz uma reclamação para a Cláudia lá, que coordena isso, tem apenas uma reclamação. Se todos nós nos unirmos aí, certamente conseguiremos melhorias mais significativas nesse setor também. Comentar aí agora, tivemos no final de semana a visita de um deputado, de um candidato a deputado estadual, Rafael Braga, nosso vizinho aqui da cidade de Cruz Alta, né? Compareceu, fez um adesivaço aí, movimentou a cidade, conversou com o pessoal no bairro Renascer, foi até ao Mancha Verde aí também, tinha uma linda festa lá, parabenizar aí o vereador Maurício, que é um dos coordenadores aí, representantes do Mancha Verde nessa casa, né? Uma linda festa, bem organizada, futebol de boa qualidade, o Avenida participou também, né, que o nosso presidente integra, vê ele atacando lá, né, tomou um gol, mas faz parte, né, presidente, mas foi um jogo bonito, parabéns aí, parabéns a todos aí, né, o São Luís também participou, e mais uma vez aí, então, recebi em minha casa diversos materiais aí de candidatos, né, como acredito que todos devam receber em suas casas, né, mas me chamou a atenção 2 materiais aí de pessoas que ajudaram, que realmente ajudaram o Pejuçara, né, Covatti Filho e Silvana Covatti, mandaram um material aí que em 2014 mandaram R$250 mil por meio de emenda parlamentar e 2017 mais R$250 mil. Agradecer a eles e esperar que mandem mais, né? Porque já faz 5 anos que o município não recebe recursos desses candidatos, né? Mais uma vez, reforçar a comunidade que pesquise, veja quem está ajudando o município. Temos aí, recebi material do deputado Pedro Westphalen também, que ajudou a PAI aí. Tivemos nessa casa por 2 vezes, passou retificações aí a projetos de lei para o recebimento desses recursos aí, tanto para a PAI como para o hospital. Vou fazer uma melhor análise aí, né, quanto ao recebimento desses recursos aí, ver com as instituições se foi isso, se receberam, se foi feito bom uso ou não, né, mas algumas coisas me chamaram a atenção aí, que vendo a grosso modo aqui, foi ele o responsável pelo aumento do FPM aí, a nível de município. O FPN é o Fundo de Participação dos Municípios, um recurso que vai para o governo federal e o governo federal nos devolve, né? Esse valor foi aumentado, foi aprovado por todos os deputados federais, esse aumento, né? Não só pelo deputado Pedro. Aqui, uma análise mais simples que eu fiz, rápida, aí no dia de hoje, ele dá a entender que ele repassou esse valor, mas então só acredito que não necessita ser corrigido, mas melhor esclarecido. Esse valor é recursos nossos, é impostos do munícipe que paga, vai para o governo federal, o governo federal repassa novamente para o município. Né? Não é valor de emenda parlamentar, nada, é valor que, por lei, é repassado esses valores para o município. Daí vou verificar esses valores, tem aqui 2022, 110 mil, vou verificar isso aí também. Estamos aí para fiscalizar e para prestar uma melhor, um melhor serviço aí à nossa comunidade. Né? A PAI, eu vi aqui que realmente passou por essa casa, aprovação de um projeto para repasse, que, se não me engano, era 50 mil reais, aqui consta 100. Vou verificar para ver se foi 100 mesmo ou não. Na próxima sessão, trago a informação mais precisa para a comunidade, para que não incorramos em erro. Aí, né? E também esse 200 mil reais para uma retroescavadeira. Vou conversar com o executivo, que foi adquirida uma retroescavadeira pela administração no ano passado, mas, pelo que eu me recordo, não foi utilizada essa emenda parlamentar, né? Porque tinha que sofrer tinha que alterar alguma coisa na emenda, mas não veio os 200 mil reais dessa emenda da reta escavadeira. Vou pesquisar para ver se o Poder Executivo recebeu ou não, né? Mas, e assim como eu fiz a análise desse material do Dr. Pedro, que sempre ajudou Pejuçara e sempre foi o mais votado em Pejuçara, então ele está, no mínimo, retribuindo aquilo que a comunidade auxilia ele, né, com a destinação dessas emendas parlamentares ao município. Mas, certamente, se tem mais materiais, o senador Lazer Martins enviou também um material pelas redes sociais que eu recebi, que ele teria doado 200 ou 250 mil reais para aquisição de um ônibus para a PAI. Isso realmente veio, mas foi lá em 2015, né? Na 2015 para hoje, nós temos 7 anos, né? 7 anos que o deputado esqueceu o Pejuçara, né? Agora ele é candidato a deputado federal agora, né? Ele é senador, mas é candidato a deputado federal. Então, vamos pesquisar, temos menos de 15 dias aí para o pleito, né? Muitas pessoas já se manifestaram, estão ajudando, mas vamos buscar um melhor esclarecimento sobre as pessoas que estão ajudando o município, as pessoas que visitam o município, né? Que recebi material aí de alguns candidatos que não sabia que existiam e nunca botaram os pés em Pejuçara, né? Então, vamos tentar apoiar quem apoia o município, quem ajuda o município a desenvolver, né? E pedir a esses candidatos aí, Covatti Filho, Silvana Covatti, aí, por meio da bancada aí do PP também, que lembrem de Pejuçara. Pejuçara continuou existindo depois de 2017, né? Que foi o último...
Vereador, depois me permita uma parte?
Sim, só eu terminar, já lhe passo a palavra, vereador. Nós, o município precisa anualmente desses recursos aí para adquirir bens e fazer ações sociais aí que beneficiam toda a sociedade. No meu discurso de posse, quando essa legislatura assumiu, 1º de janeiro de 2021, eu comentei que a disputa acabou, né? A disputa terminou e todos nós temos que nos unir em prol da coletividade, em prol da comunidade pejuçarense. Vamos fazer uma força aí, pedir recursos aos deputados. Esse é o ano de nós conseguirmos, né? É o pleito estadual e federal, né? Então vamos pedir recursos, vamos fazer bons projetos para encaminhar para esses candidatos aí, para que possamos dar melhores condições aí à nossa população, né? E quem tiver mais materiais aí, peço à comunidade, quem receber, eu vou analisar todos aqueles que vêm até minha casa. Mas quem tiver mais materiais de outros deputados, encaminha para mim pelo WhatsApp, manda para cá, entrega ali em casa, que eu vou analisar e vamos ver se não existe o estelionato eleitoral, né? Que muitas pessoas dizem que ajudaram, na verdade não ajudaram. Vamos fazer essa análise, nós estamos aí para fiscalizar, vamos fiscalizar também o material que é distribuído na nossa comunidade. Seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Posso falar?
Desculpa, vereador Bruno, pode fazer uma parte.
O senhor comentou das emendas do Pedro, eu gostaria só de salientar dos 50 mil ali da PAI, foi um pequeno ajuste, acho que foi um erro aqui administrativo, aí, o número do pedido acho que foi errado, né? Então, só uma pequena correção, né? Mas o recurso veio. E dos 250 mil da Reto Escavadeira, aí, que foi citado, está empenhado desde 2019. A prefeitura não ocupou o recurso ainda, porque a contrapartida é muito alta, como praticamente dobrou a Reto Escavadeira. Então, está aí com a prefeita, podemos dizer, só basta ela querer aproveitar o dinheiro aí. Eu acredito que ela vai tentar fazer uma mudança para adquirir outro bem com um preço mais acessível, mas o recurso está aí 3 anos já. E é só questão de querer, que nem diz aquele, né? Como eu falei, a contrapartida da própria Reto Escavadeira é muito alta, eu já conversei com ela, por isso que ela não fez o uso do recurso, mas está empenhado já. Por parte do deputado, está tudo certo.
Que bom, que bom. E se foi 50 mil para a PAI, que consta 100, né? Vai vir os outros 50. Essa questão da retroescavadeira foi no início da gestão, eu participei disso aí, e não podia ser utilizado o mesmo processo de licitação, porque o valor tinha aumentado, e por isso que não foi utilizado o recurso. E daí o executivo optou por aproveitar o preço da licitação e comprar com recursos próprios, porque não dava para utilizar devido ao aumento do preço. Não era possível utilizar. Mas vamos verificar se está empenhado. É só alterar o bem ali e destinar. Vamos lá. É essa verificação que todos nós devemos fazer. Buscar com nossos candidatos, com nossos partidos, para que não passamos uma informação errônea aí para a sociedade, né? O deputado, o agora candidato a deputado Lazer Martins, recebi nas redes sociais, aí no Instagram, que ele teria destinado 250 mil e não falava o ano. Fui verificar, foi 2015, né? Então, se ele ajudou o município em 2015, ele já teve a contrapartida, se elegeu, está lá. Agora ele que arrume mais recursos aí para que possa nos auxiliar melhor e que a gente possa pedir voto para ele também, né? Assim como eu já fiz a leitura de todos os candidatos que destinaram emendas parlamentares a esse município. Não foi só do meu partido, de todos os partidos, né? E espero que no decorrer do ano eu possa anunciar o recebimento de muitas outras emendas também, né? Que é isso que nós estamos aqui para fazer, arrecadar recursos aí, buscar com os deputados para que a população seja melhor assistida. Seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Maurício.
Boa noite a todos. Gostaria de saudar ao presidente Cirineu, em seu nome, a todos os colegas vereadores, ao público que nos assiste essa noite e às assessoras Roberta e Bruna, que nos assessoram essa noite. Então, gostaria, então, entram quatro projetos, então, na pauta de hoje. Provavelmente, terça que vem, iremos analisar em nossa comissão. Projetos até bem interessantes, mas que um projeto bem extenso ali, e vamos... Retomando a minha fala, então, já que os colegas estão aí conversando sobre esses projetos que entram na pauta de hoje, então, vamos analisar nossa comissão terça-feira que vem. E tem alguns projetos aí que têm que ser analisados com um pouquinho mais de atenção. Aí depois vamos dar nosso voto sim ou não. Sobre o pedido de providência dos colegas, sou favorável a todos os pedidos. Sempre é importante o olhar do vereador para a necessidade, então, da nossa comunidade, né? Muitas vezes o vereador é a porta de entrada para o poder público, né? Que geralmente é o primeiro que a população procura, os bairros, o interior é o vereador, depois a gente passa para os setores responsáveis. Então, a gente é sempre favorável a esses pedidos dos colegas. Falando um pouquinho de esporte, agora, dia 25, em Panambi, domingo, tem a final, então, do regional aí do Bola na Rede, no campo do SESI, a partir das 9 horas da manhã, então, com as equipes aí, a última, a final desse campeonato, né? Começou lá no início do ano, ficou um tempo parado devido ao inverno, então é a final do campeonato esse, com os municípios de Condor, Nova Ramada, Panambi e Pajuçara. Então, todas as categorias do Bola na Rede aí têm chance de se consagrar campeão. Então, quem puder participar desse evento aí no domingo, no campo do SESI, em Panambi, vamos lá torcer para nossas crianças e os nossos adolescentes aí. Falando em Bola na Rede também, eu gostaria de agradecer pela parceria do evento de domingo, no nosso campo do Mancha Verde aí, em nome, agradecer ao Ismael pelo convite que nos foi feito, né, para nós fazer essa parceria de organizar esse rodadão aí, que foi domingo inteiro. Não poderia deixar de agradecer aqui ao Celso e sua equipe, que foi um pedido meu e também do secretário Gustavo, que a equipe do Celso fez uma boa limpeza lá ao redor do nosso campo, no passeio. Então, a gente tem a agradecer a esse serviço que foi feito lá na nossa agremiação. A gente agradece também as equipes de fora que compareceram, né? A equipe da Boa Parada, e, em especial, a equipe do São Luís de Pejussário e Avenida. Fizeram um belo jogo, todos os jogos foram muito disputados, mas eu fico aqui, a gente estava lembrando aí, no domingo cedo, a gente lembrou um pouco do campeonato municipal, né? A gente se envolve bastante, prepara tudo lá. Tinha churrasco ao meio-dia. Mas eu, muitas vezes, eu prefiro ter um jogo amistoso assim do que um campeonato municipal. Porque as famílias podem ir lá, tranquilas, assistir os seus jogos. Não tem aquela rivalidade tão acirrada que um campeonato tem. Então, se a gente não tornar esse espírito amistoso, familiar, desporto para o nosso futuro campeonato, eu prefiro, às vezes, que nem saia. A gente tem que tomar consciência disso. Nosso campeonato, ultimamente, antes de começar, já existe uma rivalidade. Aí imagina depois. Então, eu sempre fui favorável ao campeonato municipal de Pajuçara, mas que, em especial, as agremiações mudem um pouquinho as suas mentalidades. Que a disputa é, sim, lá dentro de campo, mas não começa antes do campeonato. Disputa por jogadores, disputa de quem tem mais poder econômico, disputa por muitas outras coisas, principalmente o ego. Mas, então, que a gente consiga, foi comentado alguns dias atrás sobre o futuro campeonato do ano que vem, né? A organização do último campeonato, que não aconteceu, infelizmente, foi muito bem organizada, talvez uma organização melhor dos últimos anos do campeonato, estava tudo bem organizado, mas quem estragou foi algumas agremiações. Então, que que o futuro campeonato pode ser organizado mais uma vez da mesma forma, mas que as equipes tenham a consciência do que é o verdadeiro esporte, o desporto. É o que acontece nesses amistosos, nessa rodada que eu vi no domingo. As equipes rivais apenas dentro de campo, fora de campo, a amizade prevalece. Também a respeito do esporte, eu gostaria de... Acho que quem passou lá conseguiu ver que a quadra sintética ao lado do ginásio, praticamente as obras estão quase acabando, né? Muitas pessoas até, eu sei que já estão procurando o ginásio e o Ismael ali para adquirir seu horário, né? É algo inovador em nosso município. A gente fica feliz como desportista e, com certeza, quem gosta de jogar uma bolinha aí vai ser muito bem, ainda mais agora chegando, né, o verão, com certeza vai ser muito utilizado. Então, a gente parabeniza a administração e parabeniza as pessoas aí que buscaram esses recursos e, com certeza, vai ser muito bom para o nosso município e para quem gosta de jogar o seu futebolzinho ali. E pela obra ali, está sendo muito bem feita. E até colocaram o gramado sintético e a estrutura praticamente tudo pronto. Só algo que fica aqui, a gente fala muito das eleições agora que vem se aproximando, né? Mas o que vem me chamando muita atenção aí na nossa região é o péssimo estado das nossas RS, aí, nossas BRs, né? A nossa 158 e 285 é incrível como eu... Estou agora praticamente quase todo final de semana na estrada. Nosso trecho de Juia para as Fundas é uma vergonha, vergonhoso. O nosso trecho de Cruz Alta para Nambi também está terrível. Pego, às vezes, dias de chuva para ir viajar, geralmente eu saio da tardinha. O pior trecho de uma viagem até Porto Alegre é a nossa região aqui. Então, que a gente possa... não só cobrar nossos deputados, nossos futuros senadores, governadores, que lembrem da região noroeste aqui, porque, com certeza, há muitos e muitos anos está desassistido. E a gente fica, muitas vezes, né, se perguntando, os nossos impostos são diferentes dos outros locais do nosso Rio Grande do Sul, porque, com certeza, a péssima situação aí das nossas estradas, aí, da nossa região, a 158, a 225 é vergonhoso. E porque muitas vezes os nossos deputados, governadores, eu não lembro de governador visitar Perussara, talvez qual o último. Fica uma reflexão para os colegas aí. Deputados, muito poucos aparecem aqui também. Senador, eu acho que nunca. Nenhum apareceu. Então, a gente fica muitas vezes aqui brigando para ver quem que é melhor ou pior. Mas a gente fica aqui falando quem que é melhor, quem que é pior, mas a nossa região há muitos e muitos anos está desassistida. E olha que, às vezes, temos, né, deputados e pessoas da nossa região aí, mas que a gente tem que começar a cobrar mais nós como vereadores, que a nossa região e nossas estradas estão em péssimas condições. Olha lá, quando vem um tapa-buraco, a gente tem que implorar, tem que ir para o Dyer mandar ofício para o DENIT. Os nossos trevos aí também, né? Algo que é muito reivindicado, né? Nossos dois trevos de acesso de Vista Alegre também estão em péssimas condições. Até o da 158, aí, quem vai a Cruz Alta, não é tanto. Mas seria uma boa ser iluminados, né? Mas esse aqui da 285, aqui em Vista Alegre, faz muito tempo que a gente, né, pede melhorias, já foi encaminhado alguns pedidos também, mas sempre é mais demorado. Seria isso, então, presidente? Lhe devolvo a palavra.
Passo a palavra ao vereador Adriano.
Boa noite ao presidente. Em nome dele, saudar os colegas e ao público que nos prestigia. e as nossas assessoras. Quanto aos projetos que entram nessa casa hoje, vamos analisar com calma projetos de grande valia para o município, para a administração. Então, analisaremos essa semana e vamos ver, provavelmente, votar favorável ou não. Isso até passar as comissões. Eu queria deixar claro aqui que foi feito um pedido que eu pedi várias vezes aqui e não estava conseguindo acesso ao poste no Renascer, então eu fui lá, tirei foto, encaminhei para a RGE, eles deram até 3 dias para verificar, não pude ir lá por causa de outros compromissos, vou verificar, e eles disseram que tem 90 dias para trocar. Agora, o engraçado é que parece que essas empresas aí, em 2 dias, elas vêm e cortam a luz de um que necessita, que tem alguém, e precisa 90 dias para trocar um poste. Eu até tenho dó da RGE e desse pessoal, se esse poste causar algum dano para a sociedade pejuçarense. Isso vai ficar bem claro aqui, para que eles levem mais 90 dias para trocar, porque é vergonhoso isso daí. Mas eu liguei e fiz o papel de vereador e de cidadão, então estou esclarecendo para que, numa outra conversa que eu falei esses dias atrás, eu pronunciei que seria a prefeitura e foram me falar que não era, então eu só estou esclarecendo que eu fui atrás e fiz o pedido. Quanto à Corsã, semana passada os colegas falaram, mais uma vez ela vem demonstrando que não consegue prestar serviço à comunidade. Eu não sei se a todas as cidades, mas Pejuçara é vergonhoso o serviço. E não é, eu não estou falando de funcionário da Corsã de Pejuçara, que me perguntaram, o vereador Adriano está queimando funcionário. Não, gerência da Corsã e superintendência. É os caras que se acham que sabem e não conseguem coordenar uma cidade com 4 mil habitantes, que nós temos penando aí com água e corre aqui, corre ali. Agora, até ultimamente, eu não tenho recebido essas reclamações. Então, que se faça o serviço bem feito e que se cobre, mas que se dê valor à população que paga esse serviço para a Corsã. Ainda da Corsã, eu vi que o colega Chico, acho, outros vereadores pediram providência ao Ministério Público. Se não foi feito ainda, eu queria pedir que eles apresentassem eles querem cobrar essa taxa aí, a gente já discutiu, disse que vão privatizar, isso nada me resolve eles falar. Onde é que eles têm um plano de tratamento? Eles querem cobrar uma taxa, já estão mandando aí para a população. O próprio presidente comentou esses dias que recebeu a carta, e daí fala, liga lá, agenda, e onde é que está o tratamento deles, onde é que eles vão jogar isso? Vamos botar num caminhão. Então, deixa a população limpar seus poços, até que eles não declarem uma canalização de que faça isso. Porque, na verdade, essa cobrança, eles querem cobrar e não estão prestando serviço nenhum à comunidade. Ou eu estou entendendo errado a Corsã. Porque eles fazem um projeto, está aqui, ó, eles querem cobrar tantas casas. Tá? E o esgoto vai continuar a se encher, eles vêm uma vez por ano, vai continuar correndo. Eles não estão prestando serviço nenhum à comunidade para estar mandando cobrança ainda de esgoto. Mas eles têm um plano. Eu tenho um monte de plano na vida, só que às vezes tu para. Então não adianta, eles estão parados há anos e querem cobrar da comunidade. E saber também escolher um Pejuçara? O motivo, se não tem nem esgoto, não tem nenhum negócio que desse esgoto a céu aberto, aí todo mundo sabe, não tem que esconder de ninguém. Então, que eles venham e expliquem à população. Que eu sou contra eles até o fim, se eles continuarem insistindo em cobrar as coisas sem prestar serviço. E quanto ao poço aí que falta água... Esse aí é a gerência da Corsã, esse pessoal aí que tem o âmbito de chefia. Eles tinham que perguntar a algum agricultor que mora para fora, alguém que tem bomba d'água, que que essa bomba aí é mixaria para Corsã, só que eles ficam enganando o povo. Uma bomba automática, ela se liga aí em torno de R$500, eu acho, hoje. E eles ficam botando no povo que vão arrumar. Isso é a maior mentira dessa gente aí para a população. Falta água porque a bomba não aciona. A bomba é automática, não custa R$500 uma bomba dessa. E eles não conseguem trocar e vêm socar na população aqui que precisa tantos dias para fazer reparo. Isso, para mim, eles não enganam. Eles podem... E já reclamei para a gerência esses assuntos aí de Panambi e não tive respostas que ajudassem a população. É sempre depois, é sempre amanhã. A semana que vem nós vamos dar um jeito, então fica aí o meu repúdio em defesa da população pejuçarense. O colega Bruno falou semana passada do campeonato de bocha aí, que começa mais um campeonato organizado pelo CMD aí, o Ismael. Está de parabéns aí em seguir esses campeonatos de bocha que movimenta os bares aí, o pessoal. E também deixar um agradecimento ao Thiago pelo esforço aí de abrir a cancha do bar do Quero Quero e tocar em frente aí, botar um time para representar a bocha ali em si, que eu sempre participei ali. Quanto ao pedido de providência, 34/2022, dos fios de internet, vou dizer mais uma vez, continua os fios na rua. Parece que quanto mais a gente fala, as empresas vêm e fazem para debochar da população. É vergonhoso. Não tem, vai ter que ir para o Ministério Público. Isso aí. A semana que vem, se ninguém fazer um pedido aí, formar o Ministério Público e chamar esse povo aí. Tu sai de uma esquina, eles arrumam um lugar, até a prefeitura fez tirou uns fios da rua que não passava nem o transporte das crianças do ônibus. Em cima de um abrigo. Alguém sabe dizer que uma criança tem como divulgar o que é um fio de rede 220 de um fio de telefone? Se uma criança pegar um fio que, por acaso, caia junto com o fio de internet e fica no poste ali, porventura, o que, que acontece? Ah, foi uma fatalidade de falta de responsabilidade, tanto de qualquer empresa, não estou falando de uma, de todas elas, é Oi, é Vivo, é todo mundo quer receber, só que prestar serviço à comunidade, duvido que façam bem feito. E avisar eles que tem um poste de rede de internet quase caindo na esquina do Rio Branco, ali da sede, do lado de baixo, que eles venham e arrumem essas coisas também, porque a gente cobra a RGE, mas eles vêm ali, engancham tudo que é fio, e se o poste está caindo, eles deixam. Ou se a empresa é daqui também, que se responsabilize. Porque tem umas empresas que colocam também internet, então, via eles, fica a reclamação para as empresas que eles prestam serviço. Então, aqui eu queria agradecer o Bola na Rede por esse incentivo ao esporte. Aí estão sendo campeões, acho que em últimas dois fins de semana foram campeãs. E hoje, se eu não me engano, informado pela minha filha, eles estão trazendo mais um título para a Pejuçara, que decidiram agora há pouco na cidade de Cruz Alta. E parabenizar a equipe do Mancha Verde, aí, que tantos anos participei, pelo valor ao esporte. Aí. Ficam meus parabéns a todos. Presidente, lhe devolvo a palavra.
Passo a palavra ao vereador Matheus.
Uma boa noite a todos, senhor presidente, também aos demais vereadores em seu nome. Saudar o público que nos prestigia, tanto aqui como nas redes sociais, também a rádio. Gostaria de iniciar aqui minha fala trazendo uma indicação minha para que fosse fazer um projeto de câmeras de monitoramento em todas as estradas do município de Pejuçara, que fazem divisas nos limites do nosso município, nas entradas aí, os asfaltos que dão acesso à BR-158 e 285, para conseguirmos monitorar o tráfego aí de carros. Isso daria em torno de um orçamento de R$100 mil. Até daria para fazer um estudo se seria melhor com energia solar. Eu só gostaria de dizer que se tivéssemos uma tecnologia dessas, muitos casos de roubo na propriedades teriam sido investigados e com certeza teria sido diminuído, porque essas quadrilhas aí, eles sempre fazem um rodízio. Eu vejo nas cidades vizinhas aí, Boa Vista, Cadeado, quando roubam um gado aí nas propriedades, é sempre uma propriedade do outro lado do limite do município, e depois, e assim vai num certo período de tempo. Então, eu gostaria de trazer aqui esta solução aí que poderíamos fazer. Eu tenho um exemplo aí no município de Itacurubi, os produtores se juntaram e fizeram uma parceria e exigiram que um projeto desses fosse executado. Até eu acho que está sendo, mas o município, que é bem menor do que Pejuçara, aí foi da critério dos produtores se unir, né? Porque lá nem acesso asfáltico tem direito. Então, seria estas as minhas colocações aí. Devolvo a palavra.
Não havendo mais oradores no grande expediente, proponho que seja dispensado o intervalo regimental. Havendo a concordância, nós seguimos com a nossa sessão. E convido, então, o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Projeto de lei número 2244, de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.
Está em discussão o projeto de lei número 2244, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de um professor de educação infantil. Coloco em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Projeto de lei número 2244, aprovado por unanimidade.
Requerimento número 9 de 2022, a requerer licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 10 dias, do vereador Matheus Gilani Perlin.
Está em discussão o requerimento de licença do vereador Matheus Gilani Perlin. Coloco mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Requerimento de licença do vereador Matheus Ilane Perlim, pelo prazo de 10 dias, aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições e quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador Maurício, vereador Francisco, vereador Daniel, vereador Bruno, vereador Francisco, vereador João. Vereador Adriano? Não. Vereador Sirineu?
Não.
Não há inscritos para explicações pessoais.
Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos, comunicar que a próxima sessão será no dia 26 de setembro, às 18 horas e 30 minutos. Declaro encerrada esta sessão ordinária.